Nesses dias, nós começamos a semana passada ministrando a respeito do Pai Nosso, onde os discípulos lá em Mateus perguntam para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus volta e eu creio que eles ficavam naquela curiosidade de dizer: o que Jesus está orando? E chegou o momento que eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nos ensina a orar. E aí Jesus começa a falar para eles a oração que todos nós conhecemos. E que nós até oramos e não com muito entendimento, que é a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, algo me chamou a atenção um dia que eu estava lendo a palavra, que é algo que nós oramos, ou que nós também lemos, mas muitas vezes a gente não dá tanta atenção para a revelação desta palavra. Oração do Pai Nosso. Eu, quando estava no catolicismo, era uma oração que eu, particularmente, orava muito. Mas eu nunca, é como o Salmo 91, mas eu nunca parei para pensar ou meditar na profundidade de um versículo, de parte de um versículo. Abre, por favor, a sua Bíblia em Lucas capítulo 11, em parte de um versículo que tem nesta oração, que Jesus ensina, e ele coloca esta parte dessa oração, que eu acredito que ele saberia o que nós íamos passar por tantas dificuldades, e ele já nos ensinou como buscar as respostas, os escapes e o alívio para essas dificuldades. E Jesus disse, versículo 11, capítulo 11, versículo 2, aos seus discípulos. Vamos ler o primeiro. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E Jesus disse: orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos o pão nosso de cada dia e perdoa os nossos pecados. Essa Bíblia, minha versão, é bem diferente, viu, gente? Assim como nós perdoamos aqueles que que pecam contra nós. Mas, e não nos deixe cair em tentação. E é essa a nossa pregação de hoje, que a gente vem ministrando esses dias. Não nos deixe cair em tentação. E a semana passada nós falamos a respeito de que eu creio que Jesus, sabendo que por conta de uma situação até que ele ia viveria com os seus discípulos, com o seu grupo, que ali teria alguém que ia cair em tentação, e ele estava falando de Judas, de Pedro. Ele diz: não nos deixe cair em tentação. Lá em Mateus fala: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Queridos, e nós estávamos falando a respeito da tentação. E eu disse também que a tentação não é pecado. A tentação, eu digo que é uma... Eu sempre acho, digo que é... Isso é uma versão minha, tá? Que é o lugar onde você está sendo provado, sendo tentado também, para que você tenha um tempo, um espaço de tempo, para que você não ore e não caia na tentação. Para que você possa dizer: eu, sabe, tipo assim, eu estou aqui no lugar da tentação, eu preciso orar e vigiar para não cair em tentação. Que foi a oração que Jesus falou, disse aos seus discípulos? Vigiai e orai para que vocês não caiam em tentação. Então, talvez você esteja aqui essa noite, esteja vivendo um momento difícil. E talvez você esteja aí numa linha bem difícil. Eu quero deixar bem claro aqui, que nós não estamos falando aqui, literalmente, de uma tentação no ato sexual, carnal. Porque quando a gente pensa em tentação, se reporta muito para esse lado. Nós estamos falando de uma tentação de uma forma geral. Do orgulho. Na tentação da inveja. Na tentação das propostas que nos é feita totalmente erradas. Então isso, tudo aquilo que fere o princípio da palavra de Deus. Tudo aquilo, todas as atitudes que nós tomamos, que fere o princípio da palavra. Que não agrada o coração de Deus, que não edifica. É uma tentação. Então talvez você entrou aqui. E no decorrer dessa mensagem, você que está em casa. Tem percebido que está na linha antena e na margem da linha da tentação. E está prestes a cair. Eu quero dizer a você. O Senhor manda te dizer, vigiai e orai. Ou seja, ore. Ore e vigie. Para que você não vá para o ato da tentação. Porque quando se cai na tentação, aí você peca. Então, nessa noite, o que Deus nos chama para dizer, olha a tua vida, olha como você está, o que está passando na tua mente, na tua cabeça, nos teus pensamentos, quais são as propostas que você está recebendo, os pensamentos que vindo na sua mente, o que o inimigo tem soprado no teu ouvido, para que você caia em tentação. Se você está vivendo esse momento, você já está em tentação, mas ele diz, ei, para, ora e vigia, para você não cair em tentação. Como cristãos, nós somos abençoados, somos protegidos por Deus. Temos paz, temos alegria. Temos força nele. Mas, uma coisa é certa. Somos tentados todos os dias. Ou toda hora, né? Todos os dias nós somos tentados por vários tipos de situações. E eu quero falar um pouco hoje sobre a tentação e a provação. Porque tem muitos cristãos que estão sendo provados e acham que é o diabo. E tem muitos cristãos, principalmente nesses momentos difíceis, que estão sendo tentados e dizem que foi Deus. E nós temos que ter esse discernimento. Você está num culto de libertação e nós vamos falar um pouco sobre isso. Para que você tenha o discernimento de saber quando Deus te leva a uma provação com o propósito de te edificar e você crescer. Mas quando Satanás começa também, ouça, se prevalecer da provação que Deus te permite com o propósito que o nome dele seja glorificado. Mas ele tem por hábito, por praxe dele, porque ele é um tentador, de no momento daquela provação que Deus está te levando, para que você tenha uma experiência com ele, ele se prevalecer daquele momento e entrar nessa provação e fazer com que você seja tentado até não suportar essa tentação para abortar o plano de Deus. E eu conheço isso. Para que você não viva a promessa que Deus tem. E ele lança naquele momento da tua fraqueza. Porque quando você está na provação, você fica meio fragilizado, não é não? E o inimigo se prevalece muito disso. Para jogar os lixos na tua cabeça. Para que você entenda. Ah, é Deus que está fazendo isso. Olha, para você desistir. E não passar pelo teste que você passa. Porque, na verdade, essa provação, ela vai produzir lá na frente algo que vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Somos tentados todos os dias. Ninguém escapa de passar pela tentação. Eu disse também que a tentação e a provação, elas caminham juntos. Em situações diferentes, vamos dizer assim, mas elas caminham juntos. Porque a Bíblia fala que o próprio Jesus foi tentado. Quando ele foi pelo Espírito Santo, levado ao deserto. Com o propósito de ser tentado, muito embora ele sendo Deus, sendo ele o Senhor, é impossível que Jesus pecasse. Era impossível que ele pecasse. Sendo homem perfeito, ele foi levado para o deserto. Não para ser tentado, se ele tinha fé, se ele não tinha. Não. Ele foi levado pelo Espírito. E o propósito dessa visitação de Satanás lá era para que o nome de Jesus fosse glorificado. Então, é necessário que nós entendamos isso. Que quando Deus nos leva para um propósito, quando ele permite nós sermos tentados pelo inimigo, além de ele nos dar o escape, o nome dele, de Jesus, no final será glorificado, sempre. Não sei se você sabe, eu vou pegar aqui um exemplo nosso aqui da casa, eu sei que a pessoa não vai ficar brava comigo, porque é edificação do nome de Jesus, um casal de pastores nossos, que passou uma provação terrível esses últimos dias. E o testemunho dessa mulher me impressionou. Muito. E quando eles foram para o deserto, porque os dois tiveram Covid, eu ouvi a voz de Deus que me disse exatamente assim, quando eu estava orando. Filha, e eu falei isso para ela, esse casal são tições tirado do fogo. Ou seja, são eleitos e escolhidos, são provados. Porque Deus sabe a quem provar e permanecer. A história dessa mulher, desse casal, a dela, ela colocou bem claro, quando ela entrou no Vale da Sombra da Morte, porque ela passou pelo Vale da Sombra da Morte, acho que foi por 3 dias, ela viu o Vale da Sombra da Morte. Ela esteve no lugar escuro. Ela conta que ela também viu a hora que o Senhor entrou no quarto, no momento da maior solidão dela, do silêncio do hospital. E ela viu quando o Senhor puxou a cadeira e sentou ao lado dela. Queridos, isto é o que Deus permite para um servo dele, quando ele está provando alguém com o propósito de que a glória dele seja manifestada. E eu fico me imaginando, não sei se eu suportaria passar o que aquela mulher passou. Só que bem antes de tudo acontecer com os dois, o Senhor falou com ela. Claramente. Então, eu falei para ela, nunca mais, vocês dois e a sua filha de vocês vai ser mais o mesmo, depois que ela teve essa experiência, porque elas estiveram com Deus. Uma pessoa dessa não pode, olha, eu acho que Deus olha assim e fala, esse aqui eu sei que vai ser provado e vai permanecer. Esse aqui vai ser tentado, vai permanecer e vai ver a minha glória, porque vai ter o que contar. Eu não estou falando de contar experiências do que recebeu materialmente. Eu estou falando de reino, de poder, de unção, de glória, de majestade, de poder, de fé provada como ouro. Então, se alguém chegar no meio dessa trajetória, esta pessoa podia perfeitamente, não sei quanto tempo ficou lá no hospital, não sei, 10, 15 dias, mas parece que os primeiros dias, como ela conta, foi o Vale da Sombra da Morte. E tinha momentos que ela estava lúcida. Ela poderia perfeitamente ter o diabo naquele momento ter falado, desiste. Porque no momento da fragilidade, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa. As propostas vêm, a mentira do inferno também vem. Porque a intenção do inimigo é abortar o plano de Deus na sua vida. fazer com que sua alma adoeça na tentação, trazer um senso de preocupação e tirar do foco daquilo que Deus tem para você. Nós somos tentados por conta dos nossos desejos. Tiago 1, versículo 14 diz isso. Abra sua Bíblia, que é diferente de Jesus. Olha o que ele fala. Jesus, sendo santo e sendo o próprio Deus, ele não tinha nada, nada, era o próprio Senhor, e mesmo assim ele foi tentado. Nós, como somos, com a nossa velha natureza, carnal, com a nossa velha natureza ainda que está sendo transformada pelo Senhor. E o meu Tiago subiu daqui, ele está ali sentado. Achei. Divina revelação. Tiago 1, olha o que fala o versículo 14. Não, vamos começar do 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e as tentações. Preste bem atenção nessas duas palavras. Porque depois de ter recebido a coroa da vida que Deus prometeu, aqueles que o amam, e quando vocês foram tentados, não diga: essa tentação vem de Deus. Por Deus nunca é tentado a fazer o mal, a Ele mesmo nunca tenta ninguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. E esses desejos dão luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Ter esse discernimento é muito importante. O Espírito leva Jesus ao deserto, Espírito Santo, e ele é tentado para que a glória de Deus fosse manifestada. Nós somos tentados por causa dos nossos desejos que nos arrastam. E o desejo, que é a tentação, dá luz ao pecado. Essa velha natureza que habita em nós. Meu amado, em nome de Jesus, nessa noite, preste atenção. Eu ouvi muito esses dias, foi um período que eu li muito, que eu ouvi bastante coisas boas, pregações, que eu estudei a Bíblia, que eu li alguns livros. Mas uma coisa me chamou a atenção nesses dias, que eu sempre ouço e sempre procuro aplicar. Uma coisa que nós precisamos conhecer é quem nós somos. Quando você se conhece, porque a gente não para para olhar para dentro de nós, esses nossos desejos, a estrutura de orgulho, de falta de humildade, muitas vezes de inveja, traumas. A gente não para para olhar isso dentro da gente. Há alguns anos atrás eu fiz um curso e eu comecei a me olhar, sempre. Não digo que eu faço isso 100%, olhar os meus comportamentos. E uma das coisas que eu sempre oro é que o Espírito Santo me dê uma oração simples, mas que tem um fundamento muito forte para mim. Que Ele me mostre os meus sinalizadores negativos. Sabe aquela luzinha vermelha? Tipo assim, tipo, ei! Olha você aí. Gente, isso para mim é muito importante. Porque a gente vai se acostumando a ter comportamentos e a gente não aceita a exortação do irmão. Exortação em amor, né? Nem o conselho do irmão. Porque a gente acha que está certo. E a gente não se olha. A gente não procura saber Por que que eu tive esse comportamento? E nesse período, eu perdi um sobrinho para a Covid com 27 anos. E eu descobri, irmãos, que eu não tinha paciência com a minha família. Foram 10 dias extremamente difíceis para mim. Lidar com a situação em si, eu não tinha problema. E Deus havia me falado. O Senhor me falou que eu ia passar por uma provação terrível. Eu sabia disso. Mas uma coisa é você saber, né, meu irmão? Outra coisa é você viver. Por duas vezes o Senhor falou comigo, ainda usou uma pessoa para falar comigo em sonho, para me dar um recado profético. E eu esqueci, sabe esse negócio? Você fala, isso você esquece. Mas no momento em que Deus me preparou, Ele também me fortaleceu. Porque no momento que você está passando por aprovação e pela tentação, você recebe de Deus o escape. Você recebe de Deus os recursos para que você não caia na tentação. Mas naquele momento que terminou todo o processo para a minha vida, eu vi e disse, Deus, eu estou viva nessa área ruim da minha vida. Isso foi tão sério para mim, gente, que eu precisei fazer uma terapia. Não consegui processar aquele sentimento sozinha. Procurei ajuda. Porque eu queria entender por que que eu não tive muita paciência com os meus. Lidar com a igreja para mim, gente, não tinha nenhum problema. Mas o vínculo, né, familiar, acho que deve ser isso. De coração, de sentimento. Isso pesa muito. E era aquele momento que eu precisava estar muito bem. Porque, de uma certa forma, gente, eu não vou falar que eu sou o arrimo da família, mas eu sou a referência espiritual da minha família. Toda a minha família. E a minha família é grande. Eu digo isso porque eles que dizem isso, tá? Que eu sou a referência espiritual deles. Embora eu sou a mais nova das irmãs, enfim. E da família toda, praticamente. Então, quando eu olhei para mim, eu vi que havia esses desejos, que haviam essas práticas que me levaram à tentação naquele momento difícil. E eu falei coisas que não deveria falar. Tomei atitudes que não deveria ter tido. E isso me gerou um desgaste tão grande que eu adoeci. Eu disse, eu vou consertar isso. Eu não posso continuar assim. Porque o inimigo se prevaleceu naquele momento. E eu fiquei mal comigo. Falei, mas meu Deus, esse negócio ainda está aqui. Sabe, tipo assim. E eu achei que já tinha tratado esse negócio. Eu achei que já tinha melhorado. Não, estava lá. A indignação. A falta de paciência. Eu sou uma mulher muito prática, gente. Mas as pessoas não têm que ser práticas como eu. Então, naquele momento, foi muito difícil para mim. E ele fala que esses desejos, essa tentação, ela gera e se desenvolve e vira pecado. Então, nesta noite eu quero dizer a você que está em casa e você que está aqui. Procure se conhecer. E assuma quem você é. Porque se você não dá vazão para o Espírito Santo, para a luz do Espírito sondar o seu coração, sonda-me, Senhor, vê o que há em mim, o que não te agrada, meu querido, você vai ficar patinando, vivendo engano a vida inteira. E é aí que a tentação chega. E por causa desses desejos, nós caímos, porque não tratamos o que tem que ser tratado. E aí gera pecado. E naqueles dias, foram dias difíceis. A velha natureza estava lá. O alvo de Satanás é sempre esse. É nos levar à tentação, roubar a nossa paz. Quero te dizer mais uma outra coisa. Quando eu comecei a estudar sobre isso, que eu estou estudando sobre esse assunto, porque foi tão bom para mim, e eu fico pensando, mas por que que eu não vi esse negócio antes? Sabe, tipo assim, por que que eu não vi esse negócio antes? Por que que eu não estudei? Por que que eu não procurei entender sobre isso antes? Porque quando eu olho para trás, e eu vejo os danos terríveis que eu caí, que eu não orei e nem vigiei e caí na tentação, muito embora conhecesse a oração do Pai Nosso, os recursos que Deus nos deu para não cair na tentação, eu tendo esses recursos na palavra, eu não coloquei em prática. Mas eu quero que nessa noite, em nome de Jesus Cristo, você saia daqui e vigie e ore para que você não caia na tentação. Porque o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Sabe por quê? Porque a gente não se enxerga, a gente não se olha por causa dos nossos desejos. Outra coisa que eu vou dizer para você. A tentação, eu digo que ela é uma força descomunal. E só que ela é tão forte, é tão traiçoeira, que por isso que Jesus falou: orem, vigiem, ore para mim, para que eu não deixe, não permita que vocês caiam em tentação. E ali naquele grupo dos 12 já tinha alguém, né? Que deveria ter orado e vigiado os dois discípulos, mas havia um propósito de Deus também. Porque se você não buscar em Deus esse recurso, você não consegue outra coisa. Não acredite na mentira do diabo. Falar para você assim: não, eu dou conta desse negócio sozinho. Não dá. Se ele disse: orai e vigiai, para você não cair em tentação, é porque ele sabe que a gente sozinho não consegue. Por muitas vezes, eu caí em muitas armadilhas, acreditando que eu conseguia dar conta sozinho. Eu sempre digo que o diabo tem uma estratégia, e é sutil. Ele te leva para um campo de fraqueza, e pior, é que às vezes nós prevalecemos, usamos a Bíblia de uma forma errada, em a palavra em nosso benefício, entendendo como nos convém, da forma que a gente gostaria que fosse, e caímos na tentação da religiosidade, e sequer perguntamos para alguém: isso, como é que você entende essa palavra aqui? Me explica como é que você vê essa situação. Bom, isso é necessário. A gente se fecha no nosso mundo de conhecimento, de achismo, das nossas próprias conclusões, e no busca das pessoas, informações, revelações, porque a gente acha que essa é a minha verdade. Até porque, e ela é a sua verdade e a minha verdade. Mas depende da situação que você está vivendo, da provação ou da tentação que você está vivendo, nós temos por tendência de reverter isso em nosso favor. Quando eu entrei aqui na porta, encontrei o pastor Joanã e o pastor Tiago, eu já tinha ligado para a secretária, para a comunicação, para saber como era que eu ia chegar aqui. Porque eu não conhecia o procedimento do culto. Aí eu tentei vir assistir o culto de domingo, né? Ah, deixa eu ficar lá atrás, nos bastidores. Ninguém, não vai, missionária. Vai quebrar o protocolo, você tem que estar aqui para dar exemplo. Quando eu cheguei na porta, quando eu cheguei em São José, eu disse: gente, me ensina como é isso. Porque eu não conhecia o procedimento. Algumas coisas sim, outras não, porque... Mãe, eu sou dos anos 60, esse negócio é tudo moderno. Então você se perde algumas informações. É o que nós devemos fazer muitas vezes, meu irmão. Nós não somos donos da verdade. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. Eu, Isabel, eu não tomo uma decisão nenhuma se eu não ouvir literalmente a voz de Deus. E ainda assim eu falo: será que é isso mesmo? Vou procurar ajuda aos universitários. Para isso existem os conselheiros. Para isso que existem os pastores. E muitas vezes nós caímos na tentação por causa disso. Eu já estou terminando a minha palavra aqui. A aprovação e a tentação têm seus propósitos, seus objetivos. Amados, eu volto a falar dessa irmã que passou por esse vale. E o pastor também. São um casal de experiências. Não só aqui no Brasil, mas no mundo. É gente de fé. Eu viajei com essa moça e eu ouvi a história dela. Ela foi discreta, inteligentíssima. Um conhecimento impressionante. Eu ouvi a trajetória dela. Eu falava, meu Deus, como? E eu li duas vezes o testemunho dela, com base bíblica. Tudo baseado na palavra, que Deus falou com ela, foi, deu toda a estratégia, falou na palavra com ela, não foi, não é isso que te digo, não. O próprio Senhor se revelou e disse, é assim que vai ser. Ah, mas crente, bom, o que eu ouvi muito foi fora, essas coisas da Covid é do capeta, não pegue em crente, quem te disse isso de Deus? A chuva vem, o sol vem para todos, a Bíblia fala, o sol vem para todos, a chuva vem para todos, o vento vem para todos, não é não, Tiago? Pensa. Que coisa do capeta, gente. Eu não consigo ver dessa forma. Nós temos um livramento de Deus. Mano, desculpa, falar uma coisa bem séria aqui, viu? Sei que muita gente está me escutando. Sabe o que eu falo, gente? Eu estou me cuidando, me precavendo. Não. Mas, irmão, o céu é a minha casa. O que deveria ser, vai ser. Eu tenho uma morada que me espera. Claro que é por causa disso que eu vou, né? Ser inconsequente. Mas uma pessoa dessa, que passa por situações, ele diz, olha, Jesus tirou o povo do deserto e disse, sabe, Moisés, eu provei esse povo com maná, deixei eles comer maná, só para ver o que estava no coração deles. Uau! Deus quer saber, na hora da aprovação, da tentação, o que está no teu coração. Ah, mas eu sou fiel a Deus. Parabéns, maravilha. Mas quem sonda o teu coração é o Senhor. É o Espírito que vai revelar o que está aí dentro que precisa ser tratado e curado. É a oportunidade que Deus nos dá para crescer. A tentação, a diferença da aprovação é que a tentação nos leva à morte espiritual. Ela nos abate. Ela nos desanima. Rouba a nossa coragem, a nossa esperança. Faz a gente pensar ao contrário daquilo que Deus não tem para nós. Claro que no momento, há momentos da nossa vida, irmão, que você fala assim, não vai dar. Eu contei que no começo da pandemia, eu fiquei mal. Mas sabe qual foi o meu mal? Indignação. O meu ego dizia, como minhas férias? Já estava chegando. Eu tenho um treinamento para dar lá em São José. E a igreja que vai ser inaugurada, gente? Estava tudo bonitinho, organizado. Eu não vou sair de férias? Como assim? Eu tinha me preparado para dar um curso. Como não vai dar o curso? E isso me gerou uma indignação tão grande, vocês não têm ideia. Um dia o Senhor falou comigo. Ele disse, ei, minha filha, vem cá. Tu tá saindo da linha, filha de Deus. Se aquieta. Qual é o seu problema? E eu disse, eu não quero ficar dentro de casa. Mãe, eu tenho rodinha na minha perna. Ele tá agora em casa. Complicado para mim, gente. Aí eu fui inventar um monte de coisa na minha casa. Mas, uma coisa é certa. Eu vi o que estava no meu coração. E eu disse, eu não vou ceder. Porque eu sei que se eu ceder a essa tentação, eu vou pecar. Aí você cai no pecado da murmuração, não é não? É o que muita gente é que muita gente, como eu, caiu no pecado, na tentação. Estava na tentação e foi para o pecado, porque murmurou e falou, e pecou e murmurou. Então, talvez nessa noite você esteja aí, eu espero que não, né? Passando por essa situação. E você está tentado a fazer, talvez algumas coisas que não está nos planos de Deus. Porque uma das coisas que a tentação também, ela nos engana, é com a nossa autossuficiência. Eu vou porque essa eu venço. Eu posso. Essa aqui, irmão, isso é tão sutil. Essa aqui eu consigo trazer. Ninguém precisa ficar sabendo do que está acontecendo comigo. Imagina que eu vou contar para as pessoas isso. O que, que vão pensar de mim? É a minha imagem. Isso é orgulho. É autossuficiência. É mecanismo de autoproteção. É fraqueza. É fraqueza, isso não é força. E é exatamente o que o inimigo quer. A gente é aí. Não conta para ninguém, não. O que eu fico pensando de você? Eu fui enganada muito com isso. Não chora na frente de ninguém, hein? Senão vão achar que você é fraco. É claro que você não vai sair por aí contando a sua história de vida. Mas você precisa vigiar e orar quando você estiver pensando assim, porque você já está na linha da tentação. Quando Jesus, essa autossuficiência de Pedro foi tanta, que quando Jesus falou para ele, escuta, essa noite eu vou morrer. Ele disse, não, Senhor, que isso? Se o Senhor for, tipo assim, estamos juntos nessa. Ele disse, epa, peraí. Arreda de mim, porque tu vai me negar 3 vezes. O cara estava se achando que ele era o segundo Deus. Por causa da autossuficiência, não demorou algumas horinhas lá, estava negando Jesus para andar com a criada. Não conheço Jesus, quem é esse cara? Não conheço, não. Não sei nem quem é. Ei, em nome de Jesus, nós não somos nada. A tentação, só Jesus, pelo Espírito Santo, nos livra dela, meu irmão. Não se deixe levar pela mentira de Satanás. Preocupado com a sua reputação, o que as pessoas vão pensar de você? Porque é aí que você já está na tentação. E o risco da queda é maior. Nessa noite, em nome de Jesus, ore e vigie. Como é que estão os seus sentimentos? Procure se conhecer. Olha, não deixa passar batido, não. Porque tem coisa que a gente deixa passar batido na nossa vida. A gente tem uma raiva de alguém e deixa passar batido aquela raiva. Ah, eu perdoei, mas escuta, da onde que vem esse negócio? Por que que eu ainda sou assim? Do que eu tenho medo? Por que que eu estou me escondendo? É isto que nós precisamos nos olhar para dentro de nós e se conhecer. Porque tem resposta para isso. Tem escape em Jesus e na palavra de Deus para que a gente não caia em tentação. O Senhor nos dá os recursos para que a gente não caia em tentação. Olha, para terminar, 1 Coríntios capítulo 10. Veja o que está escrito na sua Bíblia, no versículo 12. Diz assim. Portanto, se vocês estão em pé, cuidado para não cair. Cuidado para vocês não cair na tentação. As tentações em sua vida são diferentes daquelas que os outros enfrentaram. Deus é fiel E Ele não permitirá tentações ou provações maiores do que você possa suportar. Quando for tentado, Ele mostrará uma saída para que vocês consigam resistir. Tem uma saída. Tem um caminho. Não deixe que o orgulho, a autossuficiência, te leve a este lugar. Ou talvez você já esteja aí sendo tentado a alguma coisa. O Senhor te chamou aqui essa noite e aí na sua casa para dizer: vigia e ora. Porque só Ele e mais ninguém nos livra da queda. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E nunca diga: ah, eu passei por isso porque Deus permitiu. Eu caí porque Deus permitiu. Não. Não. Isso não vem de Deus. Isso é do Satanás. Mas a provação e a tentação que você passa, ou a tentação que você passa, ela vai produzir edificação, transformação e mudança de vida. Quando você estiver diante da situação, você vai falar assim: eu não vou cair nessa. Pode ir embora, Satanás, em nome de Jesus. Eu sei que você está aqui. É por aí, viu, gente? Eu estou ouvindo sua voz aqui no meu ouvido. Eu faço isso sempre. Sei que é você que está aqui falando no meu ouvido. Isso aqui não é de Deus. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, vai embora. Eu não aceito a sua sugestão. Eu não vou pensar o que você está jogando no meu lixo, na minha mente. Isso é lixo do inferno. Eu não vou pensar dessa forma. Eu vou reverter esses pensamentos com a palavra de Deus. Eu vou substituir esse lixo que você está jogando na minha mente, para me levar à tentação, para me cair na tentação. Eu não vou querer isso, eu não aceito isso. Não tem força, meu irmão? Pede ajuda. Sabe, tem coisas que Deus permite a gente passar. Aí a gente esconde, a gente não quer falar. Você vai levando, levando. Você não vê o resultado do negócio. Você quer ver o resultado da sua oração. Mas às vezes, e Deus tem um recurso, tem. Mas às vezes é só para você sair do seu pedestal do orgulho e falar: não, vou procurar alguém. Eu vou procurar alguém. Alguns anos atrás, eu fui orar. Já faz um tempo isso. E quando eu coloquei meu joelho em terra, veio um peso no meu coração muito grande. E o Senhor disse assim para mim: eu não vou ouvir sua oração, eu não vou responder sua oração, não. Foi um peso. Ele me trouxe uma pessoa assim na minha frente. Ele disse: sabe por que eu não vou ouvir sua oração? Porque você precisa fazer um conserto com essa pessoa. Como assim, Jesus? Precisa. Essa pessoa carrega uma mágoa no coração de você, sua. E ela está sofrendo muito. E você vai procurar tal pessoa, não essa, outra pessoa, e você vai contar a sua história. Eu já te perdoei, mas você tem que acertar esse negócio com essa pessoa. Você vai contar, confessar esse pecado, tipo, né, a essa pessoa, que ela vai orar com você. É aquilo que a Bíblia manda, né, gente? Confessar nossos pecados, Senhor, para ser perdoado, e aos homens para ser curado. Eu disse: o Senhor está brincando comigo, que eu vou procurar essa mulher para contar o que aconteceu. É. Mas esta mulher é ela com quem você... Deu o nome da pessoa para mim. Era tudo que eu não queria, conversar com aquela mulher, gente. Assim, a mulher era crente demais. Eu digo que aqueles crentes, você, é tão crente que você põe o amor dele que queima de tão de fogo, que a pessoa cheia de Deus. Ah, mas que esse povo cheio de Deus. Ela, eu não estou falando que eu fiz uma coisa muito feia. Foi uma coisa nem existiu a situação, mas a pessoa tinha entendido que existia. Eu disse, eu vou contar isso para essa pessoa. Meu Deus! Ela, sabe aquela pessoa que você não tem nem muita amizade? Mas ela é uma mulher de Deus séria. Deus, ela vai me crucificar quando eu contar meu pecado para ela. É ela que você vai procurar. Mãos, liguei para aquela mulher chorando. Eu preciso falar, eu não sei porque que Deus está mandando fazer essa palavra aqui. Deve ser alguém que precisa ouvir isso. E ela veio. Ela disse, você quer falar comigo? Eu falei, é. Foi você que Deus mandou falar com você. Pensa quando você olha para a pessoa e fala assim, agora o cajado vai comer. Agora essa, vai arrancar meu couro. Vai me botar na cruz e vai crucificar. Aquela mulher me ouviu. Com tanta graça, com os ouvidos espirituais, que essa é a diferença. Você ouvir as pessoas com os ouvidos do Espírito. E quando eu contei a minha história, eu falei, olha, o Senhor mandou eu vir falar com você e mandou ir pedir perdão para a pessoa. Uma coisa que eu não sei nem o que é que eu fiz para ela. Mas Deus mandou eu ir, mas disse que era primeiro para conversar com você. Eu vou te contar toda a história que aconteceu comigo com essa pessoa, porque era para isso que eu estava lá. Para contar toda a história. Essa pessoa orar comigo, para depois eu ir fazer o conserto. Mas eu precisava quebrar minha estrutura de orgulho. Porque de orgulho eu tinha dado aquela situação como resolvida. Já tinha passado meses. Solo não. O coração dela está doendo. Você precisa ir lá. E eu contei. Essa mulher me ouviu com tanta graça. Ela ganhou meu coração. Ela ganhou meu coração. E é uma pessoa que hoje eu confio todos os segredos da minha vida. Todos. Eu conto os meus segredos para essa pessoa com maior naturalidade. Sábia. Extremamente sábia. Aí eu fui fazer o conserto. E quando eu cheguei para fazer o conserto, a pessoa tinha entendido uma coisa que ela achava que eu falei totalmente diferente. Não tinha acontecido aquela situação que ela imaginava que havia acontecido. O diabo trocou todas as palavras, feriu o coração daquela pessoa contra mim. Eu disse, não, meu irmão, isso não aconteceu, não. Não foi assim. E aí, naquele dia, Deus curou o coração daquela pessoa e curou meu coração. Queridos, há momentos da nossa vida que a gente tem que fazer caminho de volta, para que Deus possa quebrar nossa estrutura de orgulho e a gente sair dessa manipulação, dessas mentiras do diabo, dizer que a gente consegue sozinho, de que as pessoas vão te julgar. Procure a pessoa certa. Ore e diga, Senhor, me coloca no meu caminho uma pessoa, para que eu possa abrir meu coração, porque eu estou prestes a cair, que eu possa confiar e que possa orar comigo, porque eu não vou dar essa brecha para o diabo. Examine seu coração e veja o que está aí dentro, que você fala assim, eu sou mal aqui, porque a gente sempre tem essas ervas daninhas, irmão, precisa arrancar as ervas daninhas para o diabo não se prevalecer disso. E na hora da tentação ele te joga lá no chão. E você sabe que ele pega o teu passado e o meu quando não foi tratado. Mas ele diz que não vem nenhuma uma tentação nem provação que você não possa suportar. Maior é o Senhor que nos dá o escape. Amém? Nós vamos agora orar. E eu queria pedir para você, você é com Deus aí. Peça para o Espírito Santo revelar para você. Senhor, sonda meu coração. Vê o que é em mim que não te agrada aí. Onde é que eu preciso acertar? Eu estou prestes a. Eu estou nesse momento de fraqueza da minha vida. E eu não quero pecar contra ti. Feche os seus olhos. Eu não quero cair na tentação. Eu posso até estar nela. Os convites, as propostas, o orgulho. a falsa aparência, a solidão, a vergonha. Não, você não pode viver isso. Diga: Deus, eu estou aqui, essa é a minha condição. E eu tenho hoje, Senhor, essas tentações em mim que me assedia todos os dias. Mas o Senhor disse hoje na tua palavra: vigiai e orai, porque o Espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Mas nessa noite, Senhor, eu quero te pedir, eu peço agora particularmente, Espírito Santo, revela o meu coração, as minhas inseguranças, as minhas fraquezas, o meu orgulho, os medos, os traumas que não foram curados, Senhor, para que eu não venha cair em tentação. As propostas, Deus, em nome de Jesus Cristo, restaura-nos nesta noite, para que o inimigo não encontre em nós porta de entrada, Senhor. Que nesse tempo de crise, de solidão, de pandemia, de insegurança, de falta de dinheiro, Jesus querido, nós precisamos buscar em Ti a orientação. Nós vamos ser provados, sim, meu Deus, mas essa provação vai gerar glorificação para o Teu nome, Senhor. Nós queremos ser provados com a Tua permissão, sim, Deus, mas na hora da provação ou da tentação, dá-nos força, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que nós saiamos ilesos e o Teu nome seja glorificado. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Toda estrutura de orgulho cai por terra quando nós formos orar, Espírito Santo, revela o que Tu tens para limpar em nós. Porque nós queremos viver uma vida plena, santa em Ti. É o que nós oramos nessa noite. Muito obrigado por esse encontro maravilhoso. Continua nos abençoando. Que a cada dia o Senhor venha com a Tua cura para essa nação, para a Tua igreja, para nossas vidas. Nos dá força, nos dá força. Carecemos da Tua intervenção na nossa vida nesse tempo. Leva-nos à reflexão. Que a Tua palavra seja esse espelho, essa luz que ilumina o nosso espírito. Fala conosco pela Tua palavra. Ela é a bússola que nos conduz, ó Deus, para vivermos a vida santa, para viver uma vida plena em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. E a honra e a glória seja dada a Ti hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus, Pastor Tiago. Fique aí, por favor, ele vai fazer o apelo. Vai dar continuidade no culto, não saia, porque agora ele que sabe tudo vai fazer o restante, terminar o culto. Por favor, obrigado, gente.
Glória a Deus, obrigado, viu, missionária Isabel, que bênção. Privilégio, né? Está feliz, meu irmão? Glória a Deus. Muito bom poder estar aqui. Muito bom você que está na sua casa. Realmente, obrigado pela paciência. Estamos reaprendendo, né? A gente, quando começou a pandemia, a gente precisou aprender a falar com as câmeras só. Era uma tristeza muito grande estar aqui no culto e estar falando só com as câmeras, né, Bel? Mas a Bel foi a primeira que aprendeu, viu? Era o pastor Jonas em primeiro lugar, depois foi a Bel. Ela, pau na câmera aqui, ó. Tá, tá, tá. Foi mesmo. E agora, com essa nova adaptação, a gente vai aprendendo novamente, né? Como falar aí com você que está presencialmente, você que está em casa. Mas o importante é que o Espírito de Deus permanece em nós, a igreja permanece viva. Isso não parou a igreja, amém? Até porque esse templo aqui só é igreja quando a igreja se reúne no templo, amém? Você não precisa vir para o endereço Domingos de Moraes para ser igreja. Você foi igreja durante todo esse tempo aí na sua casa, tem sido alimentado, tem sido renovado. Então, nesse momento, nós estaremos fazendo o momento dos dízimos e das ofertas. Na realidade, também é uma adaptação, por isso está indo para o final, né, do culto. Como que será feito? Você que trouxe o seu dízimo, está aqui presencialmente, tem aí os envelopes, você vai colocar a tua contribuição e na saída, que vai ser depois da canção. Na saída, você pode colocar ali na urna, no final, tá? E, ou ainda tem os QR Codes aí nos bancos, ou pelo aplicativo. Você que está em casa também, continua, vai aparecer na tela aí as contas da igreja, para darmos continuidade, porque isso também é culto, né? E é nesse sentido que nós estaremos agora. Os diáconos também estão aprendendo aí, né, conosco, a equipe de voluntários aí. A gente quer agradecer a todos que têm trabalhado, têm se empenhado para nos ajudar nesse momento. E por isso, meu irmão, que bom que você está aqui. Não desista de estar aqui. Pode demorar para você fazer sua inscrição. Não desista de fazer sua inscrição. Venha para o culto, traga um amigo, traga alguém. A gente está realmente retomando para a glória do Senhor. Amém? Está feliz? Vamos ficar de pé aqui então, você que está aqui. Vira para a pessoa que está aí perto de você, meio distante, fala: que bom que você está aqui. A gente está perto e está meio distante, né? Mas que bom que você está aqui. Vamos orar, entregando aqui agora nosso coração, nos rendendo inteiramente diante do Senhor. Deus de graça, Deus de amor, é uma alegria estarmos aqui. É uma alegria permanecermos, ó Pai, conectados contigo. Tudo isso tem nos provado que é o Senhor. O Senhor é o centro. Ah, nós dependemos de Ti, Senhor. Dependemos da comunhão contigo em primeiro lugar. Obrigado por nos manter em comunhão uns com os outros. Nós consagramos dízimos e ofertas no Teu altar nessa hora. E Te agradecemos porque Tu és a nossa força. Todas as nossas fontes estão em Ti, Senhor. Obrigado por essa palavra poderosa. E nós aqui, Senhor, consagramos tudo o que somos e temos diante de Ti, porque a nossa segurança está em Ti, é em Teus braços que nos sentimos seguros, ó Pai. Obrigado por isso, Deus, em nome de Jesus. Aguarde para sair, por favor. Thank you.
Deus te abençoe, amém, amém.
Aleluia, glórias ao nome de Jesus, glória a Deus. Que bom que você esteve aqui. Queremos dar um reforço para você estar atento à agenda, para você, se fizer a sua inscrição, compareça, porque se você fizer a inscrição e não comparecer, outros irmãos não poderão estar aqui, né? Tem muitos que querem estar, então fique atento a isso, tá bom? Agora, as saídas, elas precisam ser do fundo para frente, então os irmãos que estão lá no fundo precisam sair primeiro, aí você vai ficando de olho assim, se o irmão da fileira de cima já saiu, você pode sair, pode ficar à vontade. Pode ir saindo, dos dois lados juntos, isso tem como sair pelos corredores também. Obrigado a compreensão, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe aí a sua semana. Terça-feira que vem tem mais, em nome de Jesus. Fiquem na paz.
Oprimido foi, sofreu aflições, ferido foi por nossas transgressões, em seus ombros levou nosso pecado. Remidos, lavados pelo sangue que verteu, fomos redimidos, perdoados pelo Cordeiro de Deus. Oprimido foi, sofreu aflições, ferido foi por nossas transgressões, em seus ombros levou nosso pecado e dor, o Filho de Deus se entregou. Fomos remidos, lavados pelo sangue que verteu. Fomos redimidos, perdoados pelo Cordeiro de Deus. Seu nome é Jesus. Por sua morte temos vida, por sua vida graça e luz. Glória, honra e majestade a Jesus. Maravilhoso Conselheiro, Pai eterno, Deus de paz, o teu domínio jamais terá fim. O teu domínio jamais terá fim. O teu Fomos remidos, lavados pelo sangue que verteu. Fomos redimidos, perdoados pelo Cordeiro de Deus. Fomos remidos, lavados pelo sangue que verteu. Fomos redimidos, perdoados pelo Cordeiro de Deus.